que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 19. Vamos ler somente um versículo. O título dessa mensagem é Não Seremos Abalados. Nós estamos vivendo dias hoje em que as pessoas, de um modo geral, elas se deixam tomar pelas circunstâncias, pelos sentimentos e pelas emoções, e com muita facilidade elas se deixam abalar. Eu não sei se isso tem sido só uma impressão minha ou se você também está percebendo isso, né? Eu, como pastor, recebo muitas pessoas, aconselho muitas, converso com tanto de outras, e tenho visto como que as circunstâncias elas afetam aquilo que as pessoas acreditam. E é por isso que eu queria que você lesse esse versículo aí, porque diz assim a palavra de Deus, Jó 19, 25. O verso 25 diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Amém? Vamos repetir ele juntos? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ficou bom o ensaio? Vamos fazer de novo? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas elas têm perdido as suas convicções. É como se a circunstância acontecesse, a emoção viesse, ela não conseguisse lidar com a circunstância e com a emoção, e ela então começa a questionar aquilo que ela acredita, aquilo que ela tem convicção. Essa declaração aqui do livro de Jó é uma declaração do tipo: eu sei, e se eu sei, ninguém arranca de mim o que eu sei. Você já parou para pensar isso? Que muitas vezes as circunstâncias estão arrancando de nós aquilo que nós sabemos? E ao invés de nós andarmos pelas nossas convicções, as circunstâncias acabam mudando quem Deus é e quem nós somos. Acaba afetando a nossa alma e acaba afetando a nossa certeza. E com isso, a nossa fé acaba abalada. E muitas pessoas têm desistido de andar com o Senhor, de andar no Evangelho. Não é desistir de ser crente, não. Não é desistir da Batista Central, não. Diz que esse negócio de fé, de andar com Deus, é uma conversa fiada, isso é papo furado, que não é nada disso, simplesmente porque a circunstância não está como ela acha que deveria estar. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso próprio achismo, né? De como a gente acha que as coisas devem andar e deveriam acontecer ou deveriam estar na nossa própria vida. Nós sabemos o que é bom para nós, né? Você sabe o que é bom para você, não sabe? Pois é, nós pensamos assim. Nós pensamos que nós sabemos o que é bom para nós e nós queremos exatamente do jeito que é bom para nós. Por quê? Porque nós somos pessoas que gostam de receitas. Aliás, eu acho que ninguém como brasileiro gosta tanto de receita e de dar receita, né? Porque o brasileiro ele gosta de dar receita de comida. Você chega na casa de alguém, está comendo uma coisa gostosa, você fala, nossa, que delícia, coisa gostosa que você está fazendo. Espera aí que eu já vou te dar a receita. Não é assim que a pessoa faz? Se você chega na casa de alguém e começa a reclamar que está sentindo uma dor, eu estou com uma dor aqui na perna, não sei o que foi, começou hoje de manhã, a pessoa, espera aí que eu tenho uma receita boa para você. E como se ela fosse médico, ela receita então um remédio para você passar na farmácia, comprar o remédio e tomar o remédio. E dá para você então uma receita. Quando ela não dá um chá, né? O chá está ótimo, né? Pelo menos o chá, né? Como diz um... Eu tinha um pediatra, né? Que a minha filha Letícia, quando nasceu, ela teve icterícia. E aí a minha sogra falou, saiu rodando Belo Horizonte, eu morava perto do bairro de Santa Teresa, ela saiu rodando o bairro de Santa Teresa para achar picão para dar banho na Letícia. Eu não sei como que ela arrumou, mas ela arrumou o tal do picão para dar o banho na Letícia. E aí a minha esposa foi perguntar para o pediatra, falou assim, olha, minha mãe está querendo dar banho de picão na Letícia, ela, será que isso tem alguma coisa a ver? Será que pode? Aí o médico falou assim, olha, ainda bem que é só um banho de picão, porque se não fizer bem, mal não vai fazer. Então deixa ela dar o banho de picão na menina. Mas todos nós temos receita. E várias receitas. Aliás, nós gostamos de uma receita que funcione. Se alguém chega e fala assim com você, olha, eu descobri um modo bacana de ganhar dinheiro. Aliás, várias pop-ups nos sites que a gente vai olhar uma notícia, ele vem falando assim, né, ganhe dinheiro rápido, enriqueça rápido, receita para enriquecer, ganhe dinheiro da sua casa, dinheiro extra dentro de casa. Porque alguém vai, de repente, você vai, se você clica, vem um vídeo e vem alguém dizendo para você uma receita de sucesso para você conseguir aquilo que você acha que você deveria conseguir. Porque todos nós queremos uma receita de sucesso. Porque a receita traz segurança. Não é? Afinal de contas, eu estou seguindo todos os ingredientes. Eu estou colocando todos os ingredientes ali e eu quero que a minha receita funcione. Eu lá em casa, quem faz mais bolo sou eu, mais bolo do que a minha esposa, né? Por quê? Porque meus bolos dão mais certo que os bolos dela. E aí quem faz mais bolo lá em casa sou eu. Mas a Daniela descobriu uma receita de bolo de iogurte que não dá errado de jeito nenhum. Bate tudo no liquidificador, né? Põe o ovo, põe o iogurte, põe o açúcar, põe o óleo ou a manteiga, né? Joga o fermento no liquidificador e o negócio funciona. Põe no forno e o bolo fica fofinho, que é uma maravilha. Bolo de iogurte. Se você clicar na internet, qualquer receita de bolo de iogurte está lá, simplesinho e funciona. Até a Daniela, que não tem mão boa para bolo, minha esposa, o bolo funciona para ela. E aí, toda vez que ela quer fazer um bolo para agradar alguém, qual bolo que ela faz? O bolo de iogurte. Por quê? Porque sempre dá certo a receita no final. E o que tem acontecido conosco é que nós estamos vindo para a igreja. A gente vem para um culto, a gente vai na célula e a gente vai recebendo algumas receitas, é claro. Você vai recebendo receitas, por quê? Porque a palavra de Deus é cheia de receitas para nós de como a gente tem uma vida bem-sucedida. E de receitas práticas, coisas que você pode fazer no dia a dia, aplicar no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida. Cheio de receitas. E aí você começa, então, a colocar em prática essas receitas. Aliás, eu acho que nem todo mundo coloca em prática as receitas que a gente dá no púlpito e que a gente passa na célula. Sabe por quê? Porque é incrível. É incrível como a pessoa depois vem conversar com a gente e você fala assim, mas, irmão, não era isso que você tinha que fazer, não. Por que você fez? Ah, não, porque eu achei melhor. Eu pensei comigo. Né? Eu avaliei de mim mesmo. E agora eu fui fazer desse jeito. Porque todo mundo quer fazer do próprio jeito, né? É, você quer pôr a sua pitada no bolo. Você quer fazer que o bolo fique diferente. Ah, não, é um bolo de iogurte só meu. É um bolo de iogurte que só eu sei fazer. É o bolo de iogurte da Dani. Não é um bolo de iogurte comum. E muitas vezes nós estamos usando algumas receitas da palavra de Deus de modo errado. Sabe por quê? Porque se você estivesse usando de modo certo, quando viesse a circunstância, quando viesse o sentimento, quando a emoção embaralhasse dentro de você e você ficasse um pouco confuso, você pararia, respiraria e diria: eu sei que o meu Redentor vive. É por isso que eu acho que alguns de nós temos confundido quem Deus é, quem nós somos, e toda essa confusão tem trazido muito prejuízo para nós nos dias de hoje. Então nós estamos aí nessa série, ensinando a igreja, ensinando a você a superar, a ter um ano diferente, a fazer as coisas de um modo diferente. Estamos dando receita para você, mas muitas vezes um ventinho diferente, um calorzinho diferente que dá, que acontece, né? Um cheiro diferente na receita, no bolo, que está assando ainda, você acha que o negócio não vai dar certo e fica querendo desistir. E fica querendo desistir. Desistir de ser crente, desistir de andar com Deus, desistir de Deus. Mas será que existe uma receita para como não sermos abalados? Porque a gente pode entrar no debate aqui e você falar assim, pastor, mas não tem jeito desse negócio de não ser abalado. Né? Se o título da mensagem é Não Seremos Abalados, então tem que ter uma receita para nós não sermos abalados. Porque, de um modo geral, eu fico abalado. Eu fico confuso no meu sentimento, eu fico confuso na minha emoção. Será que tem uma receita? Então, eu queria abrir, que você abrisse a sua Bíblia de novo, só que agora em João 15. E desse texto nós vamos tirar algumas coisas que poderão te ajudar a você enxergar, então, as circunstâncias de maneira diferente e você basear a sua vida e a sua fé na sua convicção e não nas circunstâncias. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 15, começando no verso 1. A versão que eu tenho aqui é a NVI, e eu vou ler até o verso 17. Jesus falando: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você gosta desse versículo, né? Quem não gosta desse versículo, né? Olha que coisa maravilhosa. Olha uma receita linda aí, né? Se vocês permanecerem em mim e, tem uma condição aí, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Eu já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Glória a Deus. É lindo, não é? A minha intenção não é esgotar esse texto, é um texto rico demais. Tem coisa demais aqui para a gente conversar. Mas eu queria tirar algumas coisas desse texto para que você pudesse enfrentar as situações da sua vida sem você ser abalado na sua convicção. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender isso, que é possível, sim, viver uma vida sem ser abalado naquilo que eu acredito e permanecer nisso. Primeira coisa que você pode fazer para você não ser abalado é você entender que a maioria das coisas é uma questão de identidade. Porque se te roubarem a sua identidade, você está perdido. E a gente pode entender que isso é uma questão de identidade quando Jesus já começa esse texto falando o seguinte: eu sou a videira, o pai é o agricultor. E depois ele fala, vocês são os ramos. Então, existe aqui uma identificação de cada um. Existe aqui dada uma característica para cada um. Será que a gente entende realmente que o pai é o agricultor? Será que a gente entende que o filho é a videira? E será que entende que você é o ramo? Sabe por quê? Porque nós estamos sofrendo muito com essa questão de identidade. A gente tem visto uma geração de pessoas que não acreditam em si mesmas por conta do que elas ouviram a respeito da própria identidade. Você não vai dar em nada. Você não vai conseguir. Você é feio. Olha como você é feio. Meu Deus do céu, como que eu consegui fazer um menino tão feio? Gente, o ser humano é cruel nesse ponto. E muitas vezes nós vamos nos apropriando dessas coisas, e essas coisas vão abalando as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque cada vez que eu acredito naquilo que eu não sou e me aproprio disso, eu fico praticamente inválido, porque eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. E nós, muitas vezes, temos acreditado em algumas verdades, e aí você vai tomando isso para si e vai acreditando que você não pode, que você não merece, que realmente quem merece é o mais bonito, que realmente quem merece é quem mora naquela casa, naquele bairro. Realmente, porque a vida é assim. Eu não sou bobo, eu estou vendo as coisas, as pessoas estão falando. Mas a palavra não fala assim. A palavra tem uma identificação para o pai, ela tem uma identificação para o filho e ela tem uma identificação para você. Agora imagina se isso fosse uma receita de bolo. E imagina então que o pai está fazendo o bolo. O pai é aquele que faz o bolo. Imagina então que Jesus é os ingredientes do bolo. E que você, se estiver conectado em Jesus, você tem os mesmos ingredientes de Jesus. Você já imaginou isso? Toda vez que eu estou conectado em Jesus, eu me aproprio do que Ele tem e de quem Ele é, e aí o Pai vai poder fazer o uso disso. Porque o agricultor, ele vai lá cuidar da videira. Porque é a videira quem vai prover tudo para os ramos. O Pai vai lá e cuida da videira. E aí, se eu estou conectado na videira, aí, meu amigo, ninguém me segura, ninguém te segura. Você está entendendo isso? Você está entendendo que você pode ter os ingredientes certos na sua vida para você ser quem você precisa ser no Senhor Jesus? Outro dia eu fui fazer um atendimento lá na Boulevard, a gente, na verdade, estava numa festa, era uma sexta-feira à noite, estava tendo uma festa lá, e chegou uma pessoa lá pedindo uma ajuda, e aí foram chamar o pastor, né, obviamente, né, chega lá, fala, pastor, tem um cara aí e tal, querendo falar com o pastor, querendo pedir uma ajuda. Lá vou eu. E aí eu cheguei, o camarada estava em Belo Horizonte, ele tinha vindo do interior, e ele estava querendo ir para São Paulo para arrumar um emprego em São Paulo. Veio do interior, sem endereço fixo em Belo Horizonte, sem indicação, sem amigo, sem ninguém, para vir para Belo Horizonte, para partir daqui para São Paulo, para procurar um emprego que ele nem tinha promessa de emprego. Aí você já acha a história estranha, né? Mas foi a história que ele me contou. E aí ele falou, não, porque eu estou hospedado num hotel ali perto da praça, da praça da estação, e eu estou precisando que me ajude na diária. Aí eu fiquei pensando assim, pô, um cara sem dinheiro, um cara que, né, veio sem nada, ele está sem nada, está sem dinheiro nenhum, ele vai procurar o mais barato possível, né? Imaginei eu, né? Aí eu falei, você está precisando de dinheiro para pagar? Aí só que eu perguntei antes assim, você já comeu, você está com fome? Ele falou, estou, não comi nada hoje, o dia inteiro. Eu falei, nós estamos jantando aqui, vem cá jantar comigo. Chamei ele para sentar, sentou na mesa lá comigo, fiquei conversando com ele. E aí eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, será que eu tenho que ajudar esse cara? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai fazendo coisas que estão no nosso alcance sem perguntar a Deus. A gente faz isso, não faz? Está no seu alcance, você pega e faz. E depois você não sabe se é para fazer. E depois pode gerar problema para você, é ou não é? Mas eu perguntei. Espírito Santo, é para eu ajudar? E o Espírito Santo me falou claramente. O problema dele é comigo. Ele não resolveu o problema comigo. Não dei dinheiro para ele. O Espírito Santo fala, né, gente? A gente pergunta, ele fala, não fala? Amém? E aí eu vi aquele homem, e aí comecei a falar, e ele começou a falar da fé dele, começou a falar que ele já frequentou a igreja, e aí começou a contar aquela história de gente que tentou colocar a receita em prática. A receita não funcionou na vida dele, e aí ele ficou com raiva do pastor anterior, da igreja anterior, de todos os irmãos e, finalmente, de Deus. Porque a receita não funcionou na vida dele. Esse negócio de crente é complicado, mas eu sei a palavra. E começou a citar versículo com endereço, aquele negócio todo, uma teologia, uma exegese maravilhosa. Mas a prática dele, horrorosa. Por isso que eu perguntei se você está praticando a palavra. Porque você pode conhecer a palavra, ter a palavra dentro de você, mas se você não coloca ela em prática, ela vai servir para quê? E aí eu estou conversando com ele, e aí de repente eu falo com ele assim, olha, você precisa consertar com Deus. Seu problema é com Deus. Seu problema não é comigo. E aqui eu não tenho dinheiro, realmente não tinha dinheiro na hora. Eu não tenho dinheiro e eu não vou te ajudar, porque Deus falou comigo que não é para te ajudar. Ele, o que é isso? Eu volto aqui domingo. Era sexta, né? Eu volto aqui domingo, você me dá. Olha como é que é esse salão. Ar-condicionado, cadeira. Salão bonito, arrumado. Olha o tamanho disso aqui. R$75 não é nada para você. O cara está numa pensão que custa R$75 sem um real. Mas, enfim... Aí, quando eu falei que não ia ajudar, ele começou, você é igual a todos os pastores, você fala muito bonito, mas a sua prática é horrorosa, e começou a falar de mim. Aí eu olhei bem no olho dele e falei assim, arreda Satanás. Eu falei, está querendo expulsar demônio? Eu vou expulsar. Eu falei, então expulsa, vamos ver, expulsa aqui, vem cá, expulsa o demônio então. Aí ele ficou nervoso, eu falei, irmão, vai resolver seu problema com Deus. E vai embora. E sabe por que eu falei arreda Satanás com ele? Porque ele começou a falar da minha identidade. Só que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou. Então, quando alguém vem questionar a minha identidade, seja com que palavra for, seja com a autoridade que ele achar que ele tiver, mas eu sabendo quem eu sou em Cristo Jesus, na mesma hora eu repreendo, falo, arreda Satanás, porque eu não sou isso que você está falando. Em Cristo Jesus, eu sou totalmente diferente. E você tem se apropriado disso para você? Você sabe quem é o Pai? Você não tem dúvida de quem é o Pai? Porque às vezes a gente fica duvidando de quem é o Pai, né? Fica duvidando de quem é o Pai e fica duvidando da segunda coisa que você precisa. Além da identidade, você precisa ter convicção naquilo que o Pai e que Jesus e que a palavra diz ao seu respeito. Você tem convicção do que o Pai, do que Jesus e a palavra diz ao seu respeito? Porque então começa com a questão da identidade. Se eu sei quem o Pai é, se eu sei quem o Filho é, e estou aprendendo quem eu sou em Cristo Jesus, eu preciso acreditar naquilo que Jesus fala ao meu respeito. Olha o que ele fala nesse texto, no verso 2 e 3. Fala assim, não, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Você tem a palavra em você? Para na hora que você precisar da palavra, você usar, você fortalecer a sua convicção. Nós vamos começar de novo esse ano a leitura da Bíblia, o 4x4, 4 capítulos da Bíblia por dia. Para quê? Para que você conheça a palavra, para que você saiba aquilo que a palavra diz ao seu respeito, aquilo que Jesus pensa ao seu respeito, aquilo que já está escrito sobre você e que você pode se apropriar disso. Como que eu vou me apropriar de algo que eu nem sei que eu tenho? Como? Você sabe que você é sacerdócio real? Você não sabe disso? Quem sabe disso? Quem já ouviu essa expressão da palavra de Deus? Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Você já ouviu isso? Você sabe onde está isso? 1 Pedro, vamos lá, abre aí só para você ver. Não, aliás, ó, eu vou ler para você. Olha o que fala, 1 Pedro 2, verso 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quem já ouviu esse versículo? Levanta a mão aí. Não precisa ter medo não, gente. Vai lá, levanta a mão. Vão interagir, vai dar um tchauzinho aí. Já ouviu, né? Beleza, esse é o 9. E o 10? O que que diz? É. Sabe o que que fala o 10? Fala o seguinte: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes você não era nada, você não era nem povo de Deus. Porque brasileiro tem mania de dizer que todo mundo é filho de Deus, não é? Nós, brasileiros, temos essa mania, né, que vem do nosso catolicismo. Nossa nação, maior nação católica do mundo. E a gente acha que a gente é povo de Deus. Não, já, eu tenho Deus, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou povo de Deus. A palavra está dizendo que não. Você não era, mas agora você é. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receber. Por quê? Porque você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciá-lo. Você sabe disso a seu respeito e você se apropria disso? Eu tenho ouvido muito das pessoas, tenho visto pessoas se comportando de maneira errada porque elas não sabem que elas são isso. E chegam para a gente dizendo: ah, Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim. Deus não gosta de mim, só gosta do fulano. Olha lá, olha o que está acontecendo com o fulano. E está olhando para o lado e falando da pessoa do lado, mas não acredita que ele é aquilo que a palavra fala dele. Quando que você vai acreditar naquilo que Jesus diz a seu respeito? Sabe por quê? Porque quando eu acredito naquilo que Jesus fala sobre mim, as minhas emoções e sentimentos são completamente ajustados. A convicção aparece. Porque eu passo a acreditar naquilo que Jesus está falando a meu respeito. E mais, eu preciso também acreditar, não só ter convicção do que ele diz, mas nunca me afastar dele. Porque se ele diz, ele vai continuar dizendo coisas ao meu respeito que eu preciso ouvir. Então, eu nunca posso me afastar dele. Para você não ser abalado, você não pode se afastar de Jesus. E ele faz algumas declarações nesse texto muito fortes. Que se a gente se afasta dele, a gente acaba não acreditando no que ele fala. Afinal de contas, você não está mais ouvindo a voz dele. Olha as declarações que ele faz no texto. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Então tem que permanecer. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Mas para eu fazer o que Jesus ordena, eu não posso me afastar dele, eu tenho que estar perto dele, eu tenho que estar conectado nele, eu tenho que estar conectado na videira. Você está conectado no Senhor? Você tem conectado no Senhor? Do jeito que está falando ali, que você precisa permanecer nele. Eles estão fazendo umas podas de árvores aqui em Belo Horizonte, né, bastante agressivas, até eu tenho achado, né? Na Contorno, lá perto da Boulevard, por exemplo, agora você enxerga o céu, né? Antes você não enxergava, você enxergava as árvores, quase não via o sinal, né, muita árvore. E eles estão podando as árvores de Belo Horizonte. Você está percebendo isso também? E é uma poda, sim, eu acho que às vezes até exagerada, em alguns casos. Mas, enfim, estão podando as árvores. E eu achei interessante porque, no caminho lá da igreja, eu, um dia, a Contorno estava só com duas faixas podendo passar, terceira faixa, eles estavam lá juntando os galhos. E aí eles cortam, juntam os galhos no canteiro e vão embora. e deixa os galhos juntados no canteiro, e fica aquela pilha enorme de galho lá juntado no canteiro. E aí, beleza. 2 dias depois eu passei e os galhos ainda estavam lá. Mas sabe o que aconteceu? A pilha já era metade. Já não era mais do mesmo tamanho, já não era mais da mesma altura, já estava na metade. E eles deixam a pilha lá, mais 2 dias. E aí, no 4º dia, quando eu passei, a pilha estava 1/3 do tamanho. Por quê? Vamos lá, gente. Porque o galho não está mais conectado na árvore. Então, o que acontece com o galho? Seca. É impressionante o verde com 4 dias fora da árvore. Eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha prestado tanta atenção. Me chamou a atenção demais. Primeiro porque eu já estava lendo esse texto, né? E aí o Senhor vai usando algumas ilustrações para a gente, se a gente presta atenção, né? Se a gente vai lendo a palavra de Deus, ele vai trazendo algumas ilustrações na nossa vida, no nosso dia a dia. Se você prestar atenção, Deus fala em tudo, irmão. E eu fiquei impressionado como que aqueles galhos ficaram secos apenas com 4 dias fora, fora da árvore. Agora, você imagina que tem muita gente que só frequenta o culto de quinta-feira? Então, de quinta-feira até a próxima quinta-feira, são quantos dias? 7 dias. Então, alguns devem chegar aqui, se não permanecer conectado, querido, chega aqui fedendo, né? Está quase morrendo. O problema é que nós usamos isso como prática nossa. Estou falando de um modo geral, tá, gente? Não estou falando para te acusar de nada, estou falando que, de um modo geral, as pessoas têm feito isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos simplesmente frequentando a célula e aí não conecta no dia seguinte a célula, não conecta no outro dia. Aí fica assim, buscando respiração para aguentar chegar até no culto de domingo. E aí, oh, glória a Deus, vim para o culto. E aí chega, fica aí maravilhado, né? Chora, deita no chão, pula, corre para lá, corre para cá. E aí, poxa, estou cheio, beleza. Só que aí mais um dia não, mais 2 dias não, mais 3 dias não. Cuidado, e aí volta só na célula de novo, ouvir a palavra, vou para a célula, eu não perco célula, eu sou o mais fiel da minha célula. Beleza, amém, glória a Deus. Mas você permanece conectado no seu dia a dia? Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós vamos secar a ponto da gente virar e falar assim, Deus não olha por mim, Deus não quer mais saber de mim. Você tem visto tanto de gente que tem suicidado nos nossos dias? Não é uma coisa impressionante, assustadora? Eu também tenho ficado assustado com essas notícias. E você sabia que às vezes crente está suicidando, pastor está suicidando? Esquece a questão da doença mental, tira isso. Imagina uma pessoa que não está conectada no Senhor. Se ela não tem a coragem de tirar a própria vida. Por quê? A identidade dela está sendo questionada. Ela não acredita mais naquilo que ela pode ser em Cristo Jesus. E aí, se ela não está conectada em Jesus, ela vai secando. E para que viver se ela está secando? A gente precisa tomar muito cuidado em como nós levamos as nossas convicções. O seu Redentor vive. O seu Redentor vive, mesmo? Ou na hora que o negócio aperta, você fica na dúvida? E aí você vai perguntar para o líder da sua célula se ele realmente está vivo. Ou você vai no gabinete do pastor para perguntar se ele está vivo. Marca uma consulta com o psicólogo para perguntar se ele está vivo. Porque muitos de nós temos feito isso. Se nós seguíssemos a receita da palavra de Deus, isso não aconteceria conosco. A última coisa que eu queria lembrar a você é que ele fala algo muito sério também, que a gente precisa praticar a palavra de Deus. Nesse texto aqui, então, ele vem dizendo que nós precisamos praticar a palavra de Deus. Pastor, de onde você tirou isso? No verso 17, ele diz o seguinte, este é meu mandamento, amem-se uns aos outros. Sabe o que é isso, irmão? Amor é prática. Amor não é teoria. Amor não é sentimento, amor não é emoção, amor é aquilo que você faz. Por isso que muitos maridos ouvem das suas mulheres, né, você não me ama mais. Algumas mulheres falam isso, né, para o marido. Né? Tem 10 anos de casado e o cara está lá, está firme, né? Batalhando, fazendo um negócio melhorar, e a mulher ainda fala, você não me ama mais. Mas sabe por que ela está falando isso? Porque talvez o marido tenha esquecido de praticar algumas coisas que ele praticava antes. Só isso. Tem algum sentimento nisso? Tem alguma emoção nisso? Tem falta de prática. Tem falta de prática. E o que Jesus está querendo é que a gente pratique. Porque a gente acha que para amar, a gente tem que gostar, né? A gente acha. Eu só vou amar quando eu estiver gostando. Não, você vai amar quando você estiver fazendo. Quando você estiver atendendo alguém, você está amando ele. Você não precisa gostar dele. Mas você está amando porque você está fazendo algo por aquela pessoa. E aí fica essa confusão na igreja de gente dizendo que eu não consigo amar todo mundo. Por quê? Você não consegue servir todo mundo igual Jesus serviu? Você não consegue servir as pessoas igual o Pai nos serviu com o próprio Jesus? Qual o maior versículo a respeito de amor? João 3,16. O que diz João 3,16? Vamos lá. Que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o ato de dar é prática pura. Agora, o que está no verso 17? Esse é o João 3,16. Quem lembra aí o verso 17? Quer colar, né? Então cola, está aí, ó. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Isso é prático ou não é? Jesus não veio condenar, irmão, ninguém. Isso é prático. E você precisa saber que ele veio para isso, para praticar amor verdadeiro. E você precisa praticar aquilo que ele fala com você. Você precisa tomar para si essas receitas que a palavra de Deus dá para você, para que você não seja abalado nas suas convicções. Você viu Jesus ser abalado na convicção? Jesus foi abalado nos seus sentimentos, nas suas emoções, igual a mim, igual a você. E a maior prova disso é justamente lá no Getsêmani, quando ele, tomado pelas emoções, ele fala com o Pai: Pai, será que não tem jeito de fazer de outra maneira? Mas eu creio em ti, eu acredito no teu plano, eu vou fazer a tua vontade. Mas não dá para fazer de outro jeito? Tomado por emoção e sentimento. E ali ele venceu. Ali ele venceu o diabo, porque ele não deixou a emoção e o sentimento tomar conta dele, e ele foi fazer exatamente o que o Pai pediu para ele fazer, de peito aberto, sem reclamar. Fala em algum momento que a partir dali Jesus abre a boca para reclamar? Em momento nenhum. Muito pelo contrário, ele foi calado. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer e ele estava fazendo, praticando aquilo que o Pai falou com ele. Você está colocando a palavra de Deus em prática? Porque muitas vezes tem faltado a nossa prática e aí a nossa convicção é abalada. Se a palavra do Senhor fala para você amar, ame. Ame em atitude. Não acha que é só sentimento, que é sentimento, é atitude. Você precisa fazer as melhores escolhas para a sua vida. Você quer andar pelo que você sente ou pelo que você sabe? Você precisa escolher isso, irmão. Nós precisamos escolher isso. Como crente, nós precisamos escolher. Ou eu vou andar pelo que eu estou vendo, e pelo que eu estou sentindo, eu vou andar pelo que eu sei. Como que você está caminhando a sua vida cristã? Você está deixando as emoções e o sentimento atrapalharem, te abalarem, abalarem a sua fé, abalarem aquilo que você sabe sobre o seu Redentor? Você está deixando? Sabe, se você tivesse a sua identidade firmada no Filho, com os ingredientes do Filho, se você tivesse convicção no que ele diz a seu respeito, se você acreditasse e nunca se afastasse dele e pusesse em prática a palavra de Deus eu tenho certeza que a sua convicção nunca seria abalada. Seus sentimentos poderiam balançar, suas emoções poderiam até ficar confusas, mas você iria pelo que você sabe e não pelo que você sente. Dá para viver uma vida sem ser abalado na nossa convicção? De acordo com João 15, é perfeitamente possível. Vamos ficar de pé? Você já entendeu o que eu quis dizer? Sabe, eu amo a palavra de Deus por isso, porque realmente é um receituário prático para nós de como nós podemos vencer a vida baseado naquilo que nós cremos, nas nossas convicções. Nós não precisamos ser abalados por uma notícia a respeito da economia, do dólar, da bolsa, de valores, da escola, do seu filho, que falou lá, não sei o quê, que pregou isso a respeito, lá dentro da escola, está falando assim, a respeito da sexualidade do seu filho. Você não precisa ser abalado por essas notícias. E muitas vezes nós temos nos deixado ser levados por essas emoções, esses sentimentos e esses momentos. E a gente esquece que o nosso Redentor vive. Esquece. E aí você começa a questionar a sua convicção. Será que funciona mesmo esse tal de evangelho? Será que essa Bíblia é 100% verdade realmente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 46. Vamos abrir juntos, só para a gente concluir aqui. Queria só ler mais um pouquinho da palavra de Deus para fortalecer a sua convicção. De que você pode, sim, viver uma vida sem as suas convicções serem abaladas. Salmo 46. Ele vai falar sobre isso. Sobre um lugar que você pode achar e encontrar proteção, e esse lugar é o nosso Deus. Salmo 46, o verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Você que conhece a palavra sabe que esse rio é o próprio Jesus. Você sabe disso? Olha aí o que está falando. Esse rio alegra a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Você crê nisso? Você tem convicção a respeito disso? Olha o que ele fala para você. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Nada pode deter o nosso Deus. Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. E olha o que ele fala para você: parem de lutar. Saibam, tenham certeza, tenham convicção, estejam convictos de que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha só, irmão, é isso que Deus é. Essa identidade dele. Olha a revelação da identidade do seu Deus. E olhe como você pode usufruir disso. Agora, se você não tem Jesus, como que você vai usufruir disso? Se você não está conectado em Jesus, como que você vai ter certeza dessas coisas? Como que essa palavra vai se tornar verdade para você se você não tem Jesus e não se conectou a Ele ainda? Você precisa de Jesus para acreditar nisso, nessa palavra. Sem Jesus, essa palavra aqui é vazia para nós, para qualquer pessoa. E é por isso que eu queria dar a oportunidade a quem ainda não se conectou com Jesus, não entregou sua vida para Jesus, não falou assim: eu quero sim ser filho de Deus, eu quero experimentar um pai que vai cuidar da minha vida, eu quero ter um pai sobre mim, eu quero estar conectado em Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você não quer tomar essa decisão nessa noite? Para que as suas convicções mudem? Você quer ter as suas convicções mudadas? Entregue a sua vida para Jesus. Eu queria te chamar para vir aqui à frente, então. Vem cá, eu quero orar por você. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, se você está com as suas emoções confusas, se você está se sentindo abalado, mas hoje você quer tomar a decisão de que isso vai mudar, a partir de hoje isso muda. Sabe como que vai mudar? Dizendo: eu quero Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero ser de Jesus, eu quero Deus como meu Pai.